Hoje, dia 4 de maio de 2017, sim, nós voltamos. Short Brasil não acabou, estávamos de férias. Tivemos uma baixa, o Paluca saiu. E até a gente achar um novo camisa 10, vamos jogando com camisas 10 emprestados de outros times. Tentaremos sempre ter um convidado especial. Hoje comigo aqui está o Inácio Crespo da Guide Investimentos. O Inácio é economista-chefe da Guide. Fez economia no INSPER e mestrado na IPGE, na GV do Rio. Tudo bom, Inácio? Como é que tá?
Tudo bom, Vitor? Tudo bem?
Inácio, a coisa tá meio nebulosa, né? A gente tá vendo. Pra quem não sabe, eu tô em Brasília, Inácio tá em São Paulo. A gente tá vendo aqui em Brasília, a coisa tá pegando fogo. Ontem teve até invasão ao Congresso. Mais uma. E a reforma da Previdência é um assunto quente, é um assunto que provavelmente vai mexer muito com os mercados, com o nível da, com nível da taxa de juros estrutural também. Então, com o nível, com a trajetória de queda da Selic que está acontecendo no momento. Então, muitas coisas aí. Como é que você está vendo isso aí, Inácio? Qual que é o seu call aí em relação a tudo isso?
Bom, acho que você falou tudo, né? A questão principal agora é a reforma da Previdência. Isso tende a ter um impacto também sobre o Banco Central, então não é uma questão que se restringe à política fiscal, ou seja, não se restringe às contas do governo, ela também tem um impacto naquilo que o Banco Central vai fazer ou pode fazer nos próximos meses, nos próximos anos. Isso pode destravar um cenário mais positivo aqui para os mercados locais, para a bolsa, para dólar. Então tem um impacto também sobre os mercados, e é por isso que gera também bastante ansiedade a questão da reforma da Previdência, se passa, e talvez mais importante, a gente tem uma expectativa de que passe, sim, apesar do esforço aí que o governo vai precisar fazer pela frente, mas a questão do timing, e quanto que vai ser, quanto que o governo vai precisar ceder para que isso seja, aprovado. Então, acho que são aí detalhes sobre como e quando passa a Previdência.
É, a gente viu aí, o governo já deu uma bela cedida, né? Segundo o Mansueto e também o Marcos Mendes falou o mesmo número, mais ou menos um terço da economia que a gente ia ter lá na frente já foi para o espaço, com as concessões atuais, né? Uma delas é que a idade mínima é 65 para homens, 62 para mulheres, e provavelmente o governo vai fazer uma rampa de transição, né? A cada 2 anos aumenta em 1 ano a idade mínima para se aposentar. Para que não tenha aquela regra descontínua. O mercado aparentemente, me corrija se eu estiver errado, tá aceitando bem, né, Inácio? Ah, não teve nenhuma abertura grande de juros, né? O CDS fica ali naquele nívelzinho de sempre, andando meio de lado, e o câmbio deu uma puladinha, mas nada muito muito sério, né? E a bolsa, bom, tá aí, deu 65 mil pontos, então assim, seria errado a gente dizer que os mercados ainda tão ali naquele limiar da aposta.
Não, eu acho que você tem razão com relação a isso. Eu acho que os mercados ele já assim, o mercado já estava esperando que fosse flexibilizada a proposta inicial. Desde o início sabia que era um pouco mais rígida essa proposta do governo. Então sabia que o processo de negociação ia ser bastante longo e a proposta acabaria sendo flexibilizada. Então acho que já estava na conta uma flexibilização desse tipo. Acho que daqui até a aprovação final, pode ser que tenha alguma outra flexibilização. Aliás, até ontem, até essa semana, agora que foi aprovada o texto aí, o texto base na comissão especial da Câmara, à tarde, né, até amanhã já se faziam algumas concessões, algumas modificações. Então, acho que é possível até que daqui até o dia da aprovação seja feita alguma outra modificação, principalmente porque tem que passar no Senado também. Então, mas isso não gera tanta apreensão. Eu acho que já estava na conta e mesmo que mude um pouco mais, vai ser considerado positivo. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante que você tocou. A reação dos mercados, por enquanto, tem sido bastante positiva. Se a gente olhar abril, por exemplo, a gente vê que os mercados ficaram um pouco de lado. Então a bolsa ficou próxima aí do 0 a 0, o dólar também. A gente não teve muita mudança em relação à bolsa e dólar, por exemplo. Então, acho que aí nos próximos meses, quando isso for aprovado, acho que isso tende a desencadear um cenário melhor. Acho que a bolsa tende a voltar a subir e o dólar eventualmente pode voltar a cair com um otimismo, enfim, melhor, uma confiança melhor na economia brasileira.
O governo já sinalizou que só põe para votar se tiver os votos. Um termômetro que a gente vai ter aí agora, nas próximas semanas, é a reforma trabalhista no Senado, né? Vamos ver o quanto isso vai chacoalhar. Lembrando que a reforma trabalhista é um PL, né? Um projeto de lei, e não uma PEC. É bem mais fácil de aprovar, né? Precisa só de 50% dos votos.
Exato.
50 mais um, a coisa é mais tranquila.
Eu
Mas a reforma trabalhista, como economistas também, a gente gostou dela, né, Inácio?
gostou. Acho que tende a gerar maior flexibilização aí do mercado de trabalho. Tem alguma série de medidas, né? Então são várias medidas que estão contempladas aí. Eu acho que um ponto positivo é que tende a diminuir o incentivo, tende a aumentar, melhor, o incentivo à formalização do mercado. Então isso acho que vai gerar um dinamismo maior aí do mercado de trabalho. Tende até a ter um reflexo positivo na arrecadação do governo, né? Dado que enfim, mercado de trabalho aí formal, a massa salarial é um componente importante das receitas da União. Então, acho que tende a aumentar o dinamismo do mercado de trabalho, tende até um impacto positivo aí do lado fiscal. E acho que você tocou num ponto importante, essa questão de reforma trabalhista. Tá concomitante aí, né, a tramitação da Previdência, vinha sendo usado como uma espécie de termômetro para ver se o governo tinha apoio, tinha capacidade de aprovar a Previdência ou não. Agora ela passou pela Câmara, vai pro Senado, tem que passar aí por algumas outras comissões, né, antes de chegar ao Senado de fato. Mas você tocou num ponto importante, né, um pouco mais difícil a aprovação da Previdência, dado que é uma emenda à Constituição, do que a reforma trabalhista. Então, esse é um ponto importante. Acho que a gente até fez algumas contas aí, para saber qual que é o tamanho da briga do governo para conseguir aprovar a Previdência. E a gente pegou aí as últimas votações, na Câmara e viu o quão, aliada está a base governista, né? Então, como foi o posicionamento dos deputados em relação a votações agora anteriores, que aconteceram agora há pouco, para ver o quanto que eles estão alinhados com a proposta do Planalto ou não. E a gente viu que tem, enfim, o Planalto ainda não tem, né, o governo não tem ainda, pelo menos hoje é o que se tem aí de informação, o suficiente para aprovar a Previdência, deve continuar fazendo um esforço, e por esse levantamento que a gente fez, tem ao redor de 80 deputados que poderiam ser convencidos, vamos colocar assim. Então, e desses 80, menos da metade seria necessário. Se ele convencer pouco menos de 40, ele conseguiria aprovar aí a Previdência. Então, ele tem aí um grupo de deputados que, nas votações recentes, foi a favorável, outras vezes foi contrário ao governo, e que esse é o grupo que é um pouco mais maleável, vamos dizer assim, e ele não precisa convencer a todos, né? Ele precisa convencer parte desse grupo para conseguir aprovar a Previdência. Então, acho que esse é um pouco do tamanho da briga aí do governo nesse momento, né?
Legal, você tocou nesse ponto do número de deputados. O que eu ouvi aqui em Brasília é que o governo só vai para o pau quando tiver 320 votos. Porque você ainda tem uma gordura aí de 12 votos para os 308, né? Então você tem aí um seguro contra traições, né?
E por enquanto, pelo que se sabe, eles não têm, né, esse número de votos. Acho que nas próximas 2 a 3 semanas é possível que isso aconteça. Então, o governo tem que trabalhar aí bastante as negociações nessas 2 semanas, 2, 3 semanas. A princípio se espera que a reforma da Previdência vá à votação aí no plenário da Câmara até o final do mês. Mas a gente está atento aí se vai ter alguma postergação ou não. Acho que de volta a questão do timing, né, quando que vai ser aprovado, acho que esse é um ponto importante. Uma postergação dessa votação, acho que vai sinalizar uma certa dificuldade em chegar a um consenso, né, ou convencer aí ou a chegar a ter esses 320 votos que você mencionou. Então acho que essa postergação pode começar a ser algo negativo aí para a bolsa, para dólar. Então por isso que a gente está atento ao timing também, né, da votação.
Vamos falar rapidinho da segunda derivada disso aí, que é os juros. Uma reforma da Previdência sendo aprovada. Na verdade, a gente já esquece um pouco, né? Teve a PEC dos tetos, a PEC do teto de gastos foi muito boa. Já ajudou, já deu um espaço maior aí para o Banco Central, mas o Banco Central ainda continua falando nas atas que tudo a trajetória futura depende de mais reformas, né? No caso, a reforma da Previdência. Então, o que você está vendo que se liga aí para o final do ano? Você está ali junto com o pessoal do Focus ou você está um pouco
Tá.
mais dovish? Como é que você está, Inácio?
Olha, a gente está parecido ao Focus, então a gente está no nosso cenário base, uma Selic de 8,75 no final desse ano. Focus está 8,50, então não está muito longe. Mercado precifica algo próximo a isso, algo mais perto, entre 8,5 e 9, né? Depende do dia, às vezes o mercado, enfim, vai mais para um lado ou mais para o outro, mas não está muito longe disso, né? Acho que a questão das reformas, quando forem aprovadas, do jeito que forem aprovadas, é claro que depende aí dessas variáveis, pode fazer com que o Banco Central corte mais a Selic do que a princípio hoje a gente está vislumbrando, né? Você chegou a falar até do juro neutro, né? Do juro ou estrutural, do jeito que o Ilan tem se referido a ele, que é o juro aí que não, nem acelera nem breca a economia, né? Acho que essas reformas tendem a continuar contribuindo para que esse juro caia, e aí a Selic, que é o juro nominal, conseguiria cair mais sem causar algum desequilíbrio aí de médio prazo, né? Então, a princípio, esse é o nosso cenário: Selic de 8,75 no final desse ano, a depender aí das reformas, pode cair até mais. A partir aí do próximo ano, acho que é bem possível sim, que isso aconteça.
Pra gente fechar, o que você tá vendo de atividade aí? Muita gente falando que a atividade vai vir bem. O PIB do primeiro tri provavelmente vai ser positivo. Isso aí é uma produção industrial não muito boa, mas a produção industrial no trimestre foi positiva. E quando a gente olha, tem olhado aí, começou a temporada de resultados na bolsa, né? Das 25 empresas não financeiras, teve um aumento aí de 16% de receita. Então, em relação ao último tri do ano passado. Então, a gente vê o setor real dando uma recuperada. Tudo bem que tem um impacto aí que essas empresas cortaram muito gasto ao longo de 2015 e 2016. E agora qualquer aumento de demanda reflete num bom aumento de receita. Inácio, o que você está vendo aí de atividade para o final desse ano?
Tá. Bom, esse é um tema que vem, esses dados de atividade vêm melhorando, ao menos, enfim, um pouquinho aí na margem, vem melhorando, índice de confiança vem melhorando também, aos poucos. A gente a princípio tinha uma projeção aí no começo do ano de crescimento de zero, não queria nem pensar que a gente conseguiria ter um crescimento positivo. Mas acho que agora os números estão mais. Estão indicando algum crescimento entre 0,5% e 1%, alguma coisa assim, no final do ano, do que alguns meses. Então, melhorou um pouco esse cenário para atividade. Acho que você chegou a falar da bolsa, acho que esse é um ponto importante também. O mercado vem revisando para cima o lucro das empresas esse ano, algo que não acontecia nos últimos 5 anos. A gente vem de um período bastante negativo aí, quando olha para as empresas. E está acontecendo um pouco de uma reversão desse ciclo mais negativo. Também, claro, está atrelado, o pano de fundo é mudança de governo, mudança também do jeito, né, de pensar, de como fazer o Brasil crescer. Então, acho que é um gancho para a gente continuar tendo algum crescimento e saindo desses 2 anos bastante difíceis, vai chegar o tema da política, né? De novo, as eleições do ano que vem. Então, embora esse ano a gente espere um crescimento morno, Vem melhorando, como eu falei, mas vai ser alguma coisa bastante, enfim, nada muito significativa. Daqui a pouco a gente vai começar a olhar as eleições de 2018, né? Acho que uma continuidade desse governo pró-reformas tende a manter esse ciclo de reversão, esse ciclo mais positivo para as empresas. Então, acho que daqui a pouco, alguns meses, esse tema vai ganhar muito muito calor aí de, enfim, o que as pesquisas estão falando, qual que vai ser o resultado das eleições 2018. Acho que um ponto para a gente ressaltar, entrando um pouco na parte de política, é que, enfim, tem a possibilidade de algum candidato fora aí da política convencional, vamos dizer assim, ganhar espaço. O que é difícil de prever, isso tem acontecido na Europa, né? Tem acontecido nos Estados Unidos ano passado. Então é possível que algum candidato que hoje é difícil de vislumbrar ganhe força. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E o segundo é que me chama a atenção pelas pesquisas recentes que o Lula, embora tenha sido aí alvo, né? Esteja aí no centro das investigações, a Lava Jato, ele ainda conta com, pelo menos entre a classe aí de renda mais baixa, com um apoio relevante, né? Então, isso chama bastante atenção nas pesquisas recentes. Acho que, embora ele tenha esse apoio grande, por outro lado, cresceu a rejeição dele. Então, esse é outro ponto que a gente tem monitorado.
E a gente tem que ver aí quem vai ser o candidato da direita, né? Aparentemente a gente ainda não tem um nome, uma consolidação ao redor de um nome, né?
Esse é outro ponto também que as pesquisas recentes têm mostrado, né? Os candidatos os tucanos, né, do PSDB têm perdido força. Se a gente olhar o que tem acontecido com o
Os
Alckmin.
tucanos tradicionais, né?
Exato, exato. Aí já começa a entrar o Dória na história, né? Mas se a gente olhar Aécio, Alckmin, eles têm perdido força nas últimas pesquisas. E o Dória, por outro lado, começa a ganhar um pouco de notoriedade aí, começa a ganhar um pouco de força nas pesquisas, mas por enquanto está correndo por fora, né?
Exatamente. A questão Dória aí pode ser um ponto de inflexão, né? A gente tem que olhar. Na minha opinião, a coisa pro ano que vem ainda tá bastante em aberto, né?
Tá.
Essa questão do Lula tem uma chance. Isso não sou eu falando, é um amigo advogado, não desprezível dele ser preso, né? Isso pode manchar muito a imagem dele, né? Inclusive com o eleitorado mais tradicional dele. Então, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Anything can happens, né? Pro ano que vem.
Exato,
Isso é o pior cenário para os mercados, né? Um clima de anything can happens, porque ninguém sabe para onde vai. Esse é o problema.
exato.
Inácio, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui com a gente.
Obrigado a vocês, foi um prazer aí conversar com vocês.
Espero que você apareça mais.
Obrigado, Vitor. Obrigado a todos.
Falou,
Um
um abraço.
abraço. Tchau, tchau.
Pronto, Inácio.